Senhoras e senhores senadores, senhor presidente, não poderia deixar de abordar questão tão fundamental para a nação na minha curta passagem por esta casa, Previdência Social. Peço, portanto, a atenção dos senhores e todos aqueles que nos acompanham pela TV Senado ou pela Rádio Senado. Afinal, qual a previdência que queremos? O Brasil que produz e os trabalhadores que trabalham querem saber. Quais as razões que levam o tamanho silêncio sobre esse assunto? Não tenho notícias sobre a verdade do Caixa Previdenciário, seja o Regime Geral de Previdência Social, o GPPS, sobre os cuidados do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, seja o Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, a Previdência do Servidor Público, ainda sem comando efetivo e que esconde um rombo aparentemente incalculável. Sobre o que acontece no chamado primeiro mundo, sabe que os doentes serão responsáveis pelo seu tratamento médico. Os pais assumirão integralmente a educação dos seus filhos e os trabalhadores ficarão responsáveis pela sua aposentadoria. O modelo ainda não chegou ao Brasil, mas está a caminho, da América para outra América. Auditadas as contas da Previdência dos Estados Unidos, é superavitária. Receita maior que a despesa, aí por volta de 72 bilhões de dólares, ou 0,6% do PIB. Fechando a conta, existem 40 trabalhadores contribuindo para cada aposentado, quando a América criou seu sistema previdenciário. Hoje, a relação é de 3 para 1. Em 2018, quebra. Descendo para a América do Sul, quando foram consolidadas as leis previdenciárias brasileiras, há 50 anos, existiam 8 contribuintes para cada aposentado. Hoje, a conta não fecha, é deficitária, o cobertor é curto. Mais despesas, menor receita. No final de cada ano, anunciam-se bilhões no prego, buraco coberto pelo Tesouro. Até quando? Para não ocupar tanto a paciência dos senhores, deixemos de lado a farra com o Caixa Previdenciário Nacional, por todos nós conhecida há mais de meio século. Voltemos os olhos para o que está acontecendo lá fora. Somente assim compreenderemos melhor o que nos aguarda. As contas particulares de previdência na Europa e Estados Unidos foram abertas há tempo. Quem está ingressando agora no mercado de trabalho fará a opção: aplicar um terço de suas contribuições previdenciárias numa conta de investimento, B, esperar uma solução mágica. Caso o trabalhador não use esse rico dinheirinho guardado ao longo de sua vida, a poupança passa para a família, em caso de morte. Sim, está escrito, pois atualmente não é assim que funciona. Em caso de morte prematura, perde-se todo o dinheiro. Trocando em miúdos, o governo dos Estados Unidos não ficará livre do endividamento público. O Tesouro terá que cobrir o que deixará de ir para a Receita Previdenciária. É prudente avisar que os fundos de pensão estão observando a cena. Afinal, muita grana fluirá para o mercado de ações, algo em torno de 30 bilhões por ano, estima-se. Não há segredo, só se pode enfrentar déficit previdenciário diminuindo benefícios e ou aumentando as contribuições. O Brasil, ao longo do tempo, fez as duas coisas. Senhor presidente, volto a pedir a atenção de todos para o seguinte: o déficit da previdência do servidor público já supera o rombo do INSS. No ano passado, por exemplo, o Tesouro desembolsou 47 bilhões, pasmem, para cobrir esse déficit, ante 43 bilhões do regime geral, Previdência do Trabalhador da Iniciativa Privada. Assim, pelo segundo ano consecutivo, o déficit da Previdência dos servidores públicos superou o saldo negativo apurado pelo regime dos aposentados do INSS. E atenção, apenas os servidores públicos federais. O regime próprio inclui ainda os estados e as prefeituras que aderirem ao regime, portanto, um rombo incalculável. Somente no Serviço Público Federal, há cerca de 900 mil aposentados e pensionistas. Já o regime geral atende cerca de 27 milhões de aposentados e pensionistas. E dois terços recebem um salário mínimo. Já para aqueles que recebem mais de um salário mínimo, a média salarial não chega a R$ 800. Está mais do que evidente que essa discrepância de gastos entre um regime e outro justifica um amplo e urgente debate sobre a necessidade da reforma da Previdência. E qual seria essa reforma? Ora, senhores e senhoras senadores, a reforma que a própria Constituição Federal recomenda, qual seja a unificação das regras dos dois regimes. Sem essa reforma, nenhum governo conseguirá folga no orçamento para atender às eternas demandas, como a educação, falada aqui pelo senador João Faustino, que tanto se fala aqui, o senador Cristóvão Buarque, a saúde, do senador Botelho, a segurança, a infraestrutura e etc. Sem isso, a sociedade vai viver eternamente reclamando a respeito desses itens importantes que fazem o tripé da democracia e de todo o governo. Qualquer especialista no assunto sabe que o regime de previdência do servidor caminha para o colapso financeiro e todos fingimos que nada está acontecendo. A maior aposentadoria pública dos Estados Unidos é de $5 mil, mas o cidadão terá de provar que recolheu $1 milhão ao longo de sua vida. O modelo é quase perfeito. Se já não funciona, imagine o modelo brasileiro. Todos nós acompanhamos o que está acontecendo na Espanha, do primeiro-ministro Zapatero. Cortes dos salários dos funcionários públicos, congelamento das pensões e outras vantagens, inclusive um tal cheque bebê. E agora estamos assistindo o caos que está se instalando na França. Ou seja, acabou a farra. E repito, não há segredo. Só se pode enfrentar déficit previdenciário diminuindo benefícios ou aumentando as contribuições. O Brasil, ao longo do tempo, fez as duas coisas. Essa casa deve estar preparada para analisar a reforma que a Constituição Federal autorizou e até aqui nada foi feito. Ou seja, igualar as regras de aposentadorias e pensões dos funcionários públicos com as que vigoram para os trabalhadores privados. Portanto, entre as mudanças que esta casa deverá aprofundar ao longo do próximo ano, está a limitação do valor da aposentadoria ao máximo de 10 salários mínimos aplicados a aposentados do INSS. Um ministro das Cortes Superiores, por exemplo, se aposenta com quase R$ 30 mil. Um desembargador não fica muito atrás. Afinal, o que foi autorizado pela Constituição Federal na última reforma da Previdência? Entre novos e antigos, haverá uma faixa intermediária daqueles servidores que ingressaram no serviço público desde o dia 1 de janeiro de 2004. Esses poderão optar entre a regra atual ou a nova regra.
Vossa Excelência, permite uma parte.
Pois não, senador João Faustino.
Vossa Excelência traz a esta casa, nesta tarde, um tema que é um tema de Estado. É um tema fundamental para que o Estado brasileiro possa bem servir, bem apoiar e bem valorizar o cidadão, a pessoa humana. Vossa Excelência traz o tema que é da Previdência Social, uma instituição dita por muitos brasileiros como pré-falimentar, uma instituição precária, de legislação sempre duvidosa, com a gestão sempre inoperante ou, em algumas circunstâncias, ineficiente. A verdade é que a Previdência no Brasil tem enveredado por caminhos mais diversos, que vai desde a cobrança da contribuição do inativo, que é um verdadeiro absurdo, aposentado que já contribuiu a vida inteira para a Previdência Social e, no momento da sua aposentadoria, se ver novamente obrigado a contribuir, vai desde aí até o incentivo que o Estado brasileiro promove para a economia informal. Hoje, nós diríamos que grande parte da força de trabalho brasileira está na economia informal. Nós temos um microcrédito que vai destinar-se exclusivamente ao fortalecimento da economia informal. Consequentemente, sem nenhuma contribuição, sem nenhuma participação, sem nenhum fortalecimento da Previdência Social. Isso é um tema que merece, como Vossa Excelência está fazendo agora, o destaque necessário pela sua importância. Eu queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer a esta casa o tema Previdência Social, que deve estar na pauta todos os dias do Estado brasileiro. Muito obrigado.
E com certeza, muito obrigado, senador João Faustino, e com certeza na pauta do futuro presidente da República.
Senador José Bezerra.
Oi, não, senador.
Uma parte, Vossa Excelência. Eu gostaria de só complementar que hoje no Globo tem um artigo, Previdência Desiguais, renda concentrada, que mostra bem claro que o déficit da Previdência do INSS é de 42,8 bilhões para amparar 23,5 milhões de aposentados e pensionistas. No nosso regime geral, no regime público, o déficit é de 47 bilhões para amparar 1 milhão de pessoas
entre aposentados mil. E pensionistas. Quase, né? 1 milhão, é.
Quase 1 milhão. É uma desigualdade muito grande. Fora que a pessoa se aposenta com um salário para o qual não contribuiu, como você falou, nos Estados Unidos. O cara se aposenta, mas ele tem que ter contribuído X.
Isso.
E a aposentadoria, agora com essa mudança da expectativa de vida das pessoas aqui no Brasil, nós vamos ter um problema sério na Previdência. Que se mude essa Previdência, que tente se fazer uma mudança, respeitando os direitos adquiridos, e comece para quem começar agora de outra forma. Senão, nós vamos engatar, vamos quebrar. Parabéns pelo discurso, Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador. E que não venham novamente, porque minha passagem por essa casa é muito curta, que não venham novamente prejudicar aos pobres trabalhadores da iniciativa privada, que contribui com 10 salários mínimos, e esse 10 salário mínimo, o salário mínimo é cerca de R$ 319,00. E aí, 10 salários mínimos, que a gente entende no Brasil, é que são 510 o salário mínimo, vezes 10 seriam R$ 5.100. E esse salário mínimo da Previdência tem outro nome, é o salário mínimo previdenciário. Pergunto, o que farão as duas casas do Congresso, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais com a criação dos fundos de Previdência Complementar? É tão grave e tão complexo o assunto que a grande maioria prefere silenciar. E não vai conseguir. Todos nós teremos que enfrentar a reforma para o bem do Brasil. Um bom começo seria esta casa, por intermédio da sua Comissão de Assuntos Sociais, convidar para este amplo debate os economistas do IPEA. Por exemplo, eles têm na ponta do lápis os dispêndios que apresentam maior potencial de sustentar o crescimento econômico de longo prazo, com destaque para os dispêndios com a Previdência Social. Em 2003, a Emenda Constitucional número 41 fez os ajustes nos regimes próprios de Previdência, que rege a Previdência do Servidor Público de Carreira. Mas nos Estados que implantaram o regime próprio de Previdência, ninguém com juízo aceita dirigir as unidades de Previdência dos servidores. Por quê? Porque o parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal diz que não pode existir mais de um regime próprio de previdência social para os servidores públicos e mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal. Traduzindo, uma única unidade gestora de previdência responde pela arrecadação e concessão de benefícios do servidor público. Pertence a ele ao Executivo, ao Judiciário, ao Legislativo, ao Ministério Público ou aos Tribunais de Conta. Na prática, isso não funciona. O gestor da unidade centralizadora transfere receitas mensalmente aos outros poderes e órgãos sem direito a auditar essas folhas apresentadas, as folhas de aposentados. E o que acontece? No momento da concessão das pensões, descobre-se que há gente pagando aposentadorias milionárias muito além do teto constitucional. Um caos, um verdadeiro caos. Ah, mas isso é inconstitucional, bradou a Associação de Magistrados Brasileiros, que propôs a ação direta de inconstitucionalidade número 3.297. Consulto a página do Supremo Tribunal Federal na internet e vejo que os autos estão conclusos ao relator desde abril de 2005. Está, portanto, com o Supremo, o futuro da Previdência do Servidor Público. Dirá que a reforma de 2003 é inconstitucional? Ok. Então chegará o momento em que esta Casa será chamada a botar as coisas em ordem. Sendo assim, que cada poder construa e administre a sua própria previdência. Senhor Presidente, se nenhum modelo de previdência precisa estar em crise para ser reformulado, imagine a nossa situação, que é muito grave. Muito obrigado.